o especialista em segurança, o Adalberto Santos. Olá, Adalberto, boa tarde, obrigado por atender ao CBN Total.
Boa tarde, Marco, é um prazer falar com você e aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os ouvintes da Rádio CBN Campinas.
Nós que agradecemos, e a primeira pergunta que eu faço é em cima do que a ANAC acabou de dizer, né, que tem que questionar a segurança pública e não os procedimentos do aeroporto. A segurança do aeroporto, para um especialista em segurança, é frágil, Adalberto?
Marco, a segurança, o estudo da segurança, ele começa a ser embasado da seguinte forma. O primeiro cordão de isolamento é a inibição, ou seja, criarmos mecanismos que inibam, desestimulem a uma ação, ok? Partindo desse pressuposto, Marco, as recentes ocorrências no aeroporto de Campinas, a priori começam a demonstrar que o fator inibitório já não existe, né? Já começa a grande fragilidade aí. Então, eu entendo, como profissional, de que há de se fazer muito ainda para que possa evitar episódios como o ocorrido na data de ontem.
E que tipo de situação?
Veja bem, você pode pensar da seguinte forma. Hoje, nós temos N tecnologias, N mecanismos de proteção, dentre eles o reforço no sistema de CFTV, no sistema até, inclusive, um que particularmente eu observo no aeroporto, é a falta do material humano, né, no mecanismo de inibição e também de reação, né? Eu discordo da questão de ser um problema da segurança pública, porque ontem nós vimos que na hora que foi necessária a força da segurança pública, ela esteve presente, inclusive com uma certa agilidade que há de se parabenizar. Então, o aeroporto é um ambiente particular, sob supervisão da ANAC, mas é uma concessionária, e ela tem, sim, a obrigação de buscar todos os mecanismos possíveis para proteger não só o aeroporto, mas todas as pessoas que lá transitam. É uma obrigação dela.
Adalberto, também, quando tem uma situação como essa, né, uma ação orquestrada, obviamente. As pessoas, né, esses bandidos, eles pararam a rodovia Santos Dumont com dois caminhões, né? Eles fizeram todo um procedimento aí. Ontem a gente conversando com o porta-voz da polícia, o tenente-coronel Macera, acredita em umas 20 pessoas envolvidas nesse assalto. Então os bandidos estavam bem informados sobre horários. Algo também a se combater, que não estamos acusando, apenas fazendo colocando uma possibilidade de que haja informações de dentro do aeroporto ou algum tipo de observação ali que fez com que essa ação acontecesse dessa maneira. Não é algo perigoso, uma espécie de um possível fogo amigo?
Exatamente, Marco, muito bem colocado. Veja bem, obviamente pelo planejamento, pela orquestração que foi demonstrado ontem, obviamente houve a fuga da informação que nós chamamos. Ela pode ser de maneira voluntária ou involuntária, ok? E ela pode ter partido toda a cadeia logística, desde do início, da saída do produto, que era dinheiro, da sua origem até a chegada no seu destino, que foi o aeroporto. Uma ação dessa jamais seria feita sem muito planejamento. E com um detalhe, para se montar um planejamento desse, há de se considerar que precisava de tempo. Exemplificando, você não clona viaturas da aeronáutica da noite para o dia. Você não arregimenta 20 homens para uma ação dessa da noite para o dia. E observando que, se nós observarmos nas imagens que foram divulgadas, percebia-se que os indivíduos eram muito bem treinados, até na maneira de caminhar em ação, quanto como a empunhadura das armas, ou seja, não eram amadores, eram extremamente profissionais. O caminhão de lixo, que tinha um fundo falso, ou seja, isso demandou tempo, e para que isso acontecesse, eles precisavam de muitas informações. como você mesmo disse, sem nenhum tipo de acusação. O que vai definir isso é o inquérito policial e as investigações que estão em trânsito, mas é uma obviedade que eles não fariam isso jamais, sem um bom nível de informação.
É, exatamente. Bom, e também questiona-se muito, né, a ação depois do GAT, né, por causa do ferimento dessa vítima, né, que foi feita refém aí por esse assaltante que acabou morto. Ontem a gente conversou com a Polícia Militar, conversou com o Coronel da Reserva, o Marcial Bertone. Todos eles concordam que a ação da polícia foi correta mesmo. Havia como fazer diferente, Adalberto?
Marco, existem protocolos internacionais que determinam o que deve ser feito. E é uma doutrina essa questão. Veja bem, o profissional que vai para a negociação é um profissional extremamente preparado e qualificado. O sniper também é um indivíduo extremamente treinado e de uma precisão, tanto ele quanto o equipamento que ele usa, de uma precisão muito, muito grande. Muito bem. Existem algumas preconizações. Primeiro, que ele já vai para a negociação nessas questões. Primeiro, direito à vida, direito à dignidade e a lei é igual para todos. Ele não vai para uma negociação com passionalidade, e sim para tentar levar todos à vida, jamais tirar a vida de alguém. E eles são muito bem preparados para isso, o GAT é muito bem preparado para isso, muito bem treinado, muito bem. Agora, existe a doutrina que diz o seguinte: em caso de ameaça da vida da vítima ou de imprevisibilidade do teatro que está acontecendo, ou seja, do cenário que está acontecendo, o gestor da crise, o gerente da crise, ele tem por obrigação tomar a decisão correta, que foi, ao meu ver, muito bem correta, porque ele seguiu todos os procedimentos e os protocolos internacionais. Não há que se questionar isso, não há que se questionar. Inclusive, até é importante ressaltar que a própria advogada da outra parte diz o seguinte, numa própria entrevista, que o próprio major ligou insistentemente para ela, pedindo que ela chegasse logo para as negociações. Ou seja, não havia a menor intenção de tomar uma atitude drástica até aquele momento. Tomou-se a decisão, porque segundo o próprio depoimento dos oficiais da Polícia Militar, ele colocou a arma na cabeça da vítima e colocou o dedo no gatilho. Não há de se, naquele momento, pressupor que ele não iria fazer. Não poderia agir de outra forma se não fosse a que foi usada.
E um último questionamento, então, Adalberto, para a gente encerrar por aqui. Ainda, a gente acabou de receber uma nota aqui do Hospital PUC Campinas, a gente vai falar no próximo bloco. Não se confirmou ainda que a mulher foi atingida por um tiro, né? Seja do assaltante, que a gente trouxe as informações aqui, a palavra do chefe, do comandante do GAT, também do porta-voz da polícia, o fato de ela ter sido, se ela tivesse sido baleada, o que está sendo investigado ainda, isso aí caracterizaria um erro na operação?
Veja bem, nós entramos no campo da imprevisibilidade. Obviamente nós temos que esperar a balística, a perícia, né? O tiro que é dado é um tiro para eliminar, para totalmente descartar a possibilidade de uma reação. Fica muito difícil nesse momento, sem termos melhores informações sobre se isso foi uma bala, se isso foi um estilhaço. Então, Marco, fica muito difícil de a gente fazer essa avaliação sem termos claramente essa informação, né? Ela ainda não foi divulgada. Então, é importante que ela seja divulgada de maneira mais precisa para que a gente possa fazer essa avaliação. Mas com absoluta certeza, o tiro ele é feito para eliminar. Então, a probabilidade é de que não seja, o caminho deva ter sido realmente um estilhaço.
Um estilhaço, provavelmente, né?
Tudo indica. Veja bem, nós temos ainda que esperar os resultados da balística e da perícia.
Bom, olha, acaba de chegar uma nota do Hospital PUC Campinas, vou aproveitar a presença do Adalberto Santos aqui com a gente. O Hospital PUC Campinas comunica que a paciente citada deu entrada no hospital ontem, né, dia 17/10, às 14h32, pelo pronto-socorro adulto. Após procedimento cirúrgico de urgência, a paciente segue internada na unidade de terapia intensiva adulto. A paciente encontra-se estável, sedada, em ventilação mecânica e inspira cuidados. Ou seja, essa nota não diz se foi estilhaço, se foi bala, é totalmente inconclusivo para a gente falar aqui, né, Adalberto?
Exatamente, por isso que eu disse que é importante agora esperarmos o manifesto da perícia ou até mesmo do próprio hospital com uma nota mais esclarecedora, né? Mas mesmo assim, o estado de saúde dela não determina ainda qual foi o mecanismo que a atingiu, né? Pode um estilhaço ter causado algum tipo de ferimento um pouco mais sério. Mas ainda não se pode, mesmo com o laudo do hospital, o importante vai ser realmente o laudo da perícia e da balística que vai determinar se esse projétil é um estilhaço, se esse projétil saiu da arma do bandido ou de qualquer outra origem, que seja talvez até de um policial, que acho muito pouco provável pela ação.
Adalberto Santos, especialista em segurança, falando sobre vários aspectos aqui do aeroporto e também depois da ação da polícia que acabou com um bandido morto. Na verdade foram três, né? Mas é que esse caso chamou mais atenção porque acabou fazendo refém uma mãe que está internada na UTI, como a gente acabou de informar, e também uma bebê de 10 meses. Adalberto, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Uma boa tarde para você, Marco, e eu que agradeço, estou inteiramente à sua disposição quando for necessário.
Obrigado.